Essa reforma tributária, como que os empresários, sobretudo de Cascavel, as reuniões têm acontecido, o debate tem acontecido aqui na cidade, também, é exemplo do que acontece em todo o país, os empresários cascavelenses estão com uma expectativa positiva, nem tanto, tem muita dúvida ainda, o que que a gente pode falar?
Nós temos vários setores aí se mobilizando, o setor contábil aí, que vai ser bem impactado, advogado. A parte de serviços, o impacto é muito grande. Então, essa questão da tributação, do aumento da tributação, podendo chegar a 28% no setor de serviços, vai gerar um impacto grande. E isso, a nossa preocupação é assim, quando você tem um aumento, os empresários eles não têm margem para isso, tá? Isso aí não tem nenhum setor hoje que tenha uma margem desse tamanho que possa ser aumentado o imposto. O que acontece? Qual que é o impacto disso? Uma, a demissão, que é uma das formas de redução de custo em serviço, porque é muito baseado na mão de obra, e a outra, a sonegação. E são duas coisas que a gente não quer. A gente luta pela classe empresarial estar fazendo a coisa certa, que é pagar os seus tributos, justos tem que ser, e também que a gente possa gerar emprego, gerar renda. Então, isso tem preocupado bastante o setor de serviços. Alguns outros setores também serão impactados, tá? Eu tenho falado bastante aí referente a essas compras internacionais. Semana passada nós vemos aí a Shein sendo legalizada, né? Entrando naquele programa de isenção da Receita. Então, na ganância de receber o ICMS, do governo querer receber o ICMS, eles acabam abrindo mão dos impostos de importação. Só que o nosso comércio, que está legal aqui, ele está pagando. Então, isso vai gerar um impacto muito grande, já está gerando um impacto muito grande. Nós não temos como competir pagando os impostos de importação contra uma empresa vendendo para o Brasil inteiro, né? Fala-se aí em torno aí de 1 milhão de entregas dia dessas empresas chinesas, esses marketplaces chineses vendendo no Brasil. E o empresário está ali com o seu comércio, pagando seu aluguel, pagando, gerando emprego aqui e não tendo essa mesma competitividade.
Vários ouvintes interagindo aqui conosco. Tem um ouvinte, o Almir, ele diz o seguinte: o sistema tributário brasileiro, nos dias de hoje, apresenta uma característica geral que poderia ser resumida dessa forma: quanto mais pobre, mais imposto paga. Quanto mais rico, menos imposto paga. É isso mesmo?
O cálculo não é exatamente esse, tá? Nós estamos num país aí que tem uma tributação diferenciada entre as classes. Isso não é bom, tá? Não é bom para nenhuma, nem para quem paga menos, nem para quem paga mais. Eu acho que a gente tem que lutar por uma coisa mais igualitária.
E essa história de taxar os super ricos, qual que é a sua opinião? Outro dia eu conversei aqui, não me lembro, com qual liderança, e ele dizendo o seguinte, que isso era preocupante, porque se você taxa esses super ricos que geram impostos e tem aqui os lucros, e enfim, o capital aqui, e esse pessoal vai embora, vai para outros países. É isso mesmo?
Exatamente isso. E se você vê a quantidade de pessoas que está fazendo cidadania uruguaia, você começa a ver isso aí. Então, eu acho que esse não é o caminho. O próprio Estados Unidos, ele acaba se prejudicando porque os super ricos americanos não estão nos Estados Unidos, eles estão com a sua fortuna na Irlanda, em outros países. E a mesma coisa aqui, você pega a Argentina, que tem uma taxação alta para os super ricos, o número de argentinos que tem cidadania uruguaia é absurdo, tá? E está o mesmo caminho do Brasil. O que eu tenho falado, que eu acabei de falar sobre você aumentar o imposto, o que o mercado? O mercado se ajusta. Ele vai demitir, ele vai sonegar, ele vai mudar a cidadania para outro país. Então, o que nós temos que ter é uma reforma justa e que essa reforma ela possa ser utilizada. Faz 40 dias participei daquela missão do Programa Oeste em Desenvolvimento em Israel. Em Israel, as pessoas se orgulham em pagar 50% de imposto de renda. Tá? Pessoas mudando para Israel para pagar 50% de imposto de renda. Então, não é a taxação que diz, é o retorno que a pessoa tem. Aqui a gente paga muita coisa dobrada. Quer dizer, eu pago a educação, pago o imposto para ter educação, o filho está na escola pública. Eu pago o imposto para ter saúde, mas eu tenho que ter um plano de saúde. Eu pago o imposto para ter segurança, mas eu tenho que ter um monte de seguros. Quer dizer, qual que é o problema do Brasil? Não é o valor do imposto. É que a gente paga tudo em duplicidade. E esse pagamento em duplicidade é que torna muito mais caro do que lá em Israel, por exemplo.
O Arnaldo, quando se fala em unificação dos impostos, e também ouvi falar que isso pode até ajudar no cálculo do PIB, poderemos ter números mais favoráveis, a unificação deixa mais claro para os empresários, para os contadores, e traz também um equilíbrio do que efetivamente está sendo pago?
A unificação ela é necessária, né? Essa burocracia que a gente tem, ela é muito grande, e aí, nessa burocracia, abre-se muitas brechas, brechas de sonegação, brechas, inclusive, de jogadas para que se pague menos impostos. Então, a unificação, ela vem para isso. Tem algumas reformas, inclusive a proposta pelo senador Eurovisto, que não passou, que é a base do Simplifique Já, juntar todos os impostos federais, municipais e estaduais. Então, a unificação simplifica, né?
Uhum. Essa reforma pode... Quem está fazendo essa pergunta aqui é o Márcio. Essa reforma pode, de alguma forma, trazer prejuízos para alguns setores, no sentido de empresas que podem deixar de existir?
Com certeza vai acontecer. Esse setor de serviço mesmo que eu comentei, indo para 28% de imposto, era 25%, daí vem o ministro da Fazenda, falou, não se preocupe, vai ser menos de 30%. Não tranquilizou nada, né? E vai acontecer sim. Muitas empresas não têm essa margem para continuar competitiva, vão acabar indo para outros setores, se desmanchando, aí por diante.
Eu estou observando aqui várias mensagens. Estamos conversando com o Ciro Canabarro, presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel, e ele é empresário ligado aí ao setor
de tecnologia.
Então é
totalmente impactado também.
Impactado também.
Serviço.
E eu vejo aqui pessoas fazendo referência, gostariam de ouvir a sua opinião a respeito de inteligência artificial, não é? Tem aqui Luiz Carlos, cadê? Fugiu aqui a pergunta do Luiz Carlos. Então, esse é um setor também que vai ser afetado bastante, na sua opinião.
Vai ser afetado bastante.
De que forma?
O setor de serviço paga o ISSQN. Então, todos os municípios, a gente paga o ISS no município que a gente presta o serviço, minha empresa atende aí o Brasil inteiro. Hoje, o imposto, o ISS gira entre 5% e 3%, dependendo do município. E esse ISS, ele passaria aquela alíquota do IVA lá, do IVV, né, do Venda Varejo, de 28%.
A pergunta do Luiz Carlos aqui encontrei. Luiz Carlos diz o seguinte, gostaria de saber do empresário sobre essas informações que circulam de que 400 mil empresas fecharam no país nesse período do governo Lula. Isso é verdade?
Olha, a gente não tem esse número exato. Muitas empresas fecharam. O Brasil ele é um país com as fronteiras abertas, então tem muita gente de fora vendendo aqui. Só que, da mesma forma, eu vou te dar um número na SIC, Roberto. Uhum. Na SIC a gente tem aí, a SIC hoje está com 4.200 associados e todos os meses novas empresas se associam e algumas empresas acabam se associando. Então, teve o mês de julho, tá? Nós tivemos 42 empresas se desassociando da SIC e 75 se associando. Então, eu gosto de olhar por que, uhum, que se desassociaram essas 42 empresas. Muitas por não se justificar mais a atividade, não estar aberta, problemas financeiros e aí por diante.
Quantos saíram?
Saíram 40, no mês, saíram 42 e entraram 75.
Mas aí é um saldo,
balanço positivo. A gente trabalha para positivo, mas aí entra essas 42, uma boa parte delas fecharam, então entra nesse número que ele comentou. Tô dando um exemplo de um mês aqui em Cascavel, não tem os números do Brasil, mas de um mês aqui em Cascavel, várias empresas fecharam.
É possível então que... Quando se divulga, e aí é uma tendência também para confundir, né? Não estou fazendo aqui nenhuma defesa, mas apenas o contraditório, depende se você tem lá um determinado número, se você trabalha só aquele número, como poderia ser o contrário, as empresas que abriram e poderia dar uma outra mensagem.
Justamente, então essas 400 mil empresas, eu gostaria de ter o outro número, quantas abriram, tá? Para a gente poder dizer assim, ó, é um saldo positivo, o Brasil está crescendo e vai acontecer sempre, tá, de empresas fecharem e abrirem, infelizmente, por diversos problemas. Nós temos na SIC o Capacita Mais, onde nós damos gratuitamente para qualquer associado, todos os associados, 3 horas de consultoria nas diversas áreas. Quer exportar, quer inovar, está com problema de gestão, então vai lá, procura a SIC, a gente está lá para ajudar, porque uma das nossas metas é não perder associado. Como é que eu não perco associado? Ajudo a empresa a superar os seus desafios.
Vanderlei, por isso que gosto de ouvir a CBN, trabalha os temas com muita clareza e de forma imparcial. Obrigado, Vanderlei. E aqui a gente tenta, claro, sempre buscar as informações, ouvir todas as partes e trazer especialistas para que as informações sejam claras e que você, ouvinte, aí possa tirar suas conclusões. O Carlos diz aqui o seguinte: gostaria de saber do empresário e presidente da SIC sobre os gastos públicos. Uma coisa é certa, o governo federal gasta demais, muitos gastos públicos. Como que ele vê isso? Não é muito preocupante?
Muito preocupante. Como eu comentei antes, todos os impostos que aumentam, eles acabam já comprometendo esse dinheiro e não conseguem reduzir a carga tributária no Brasil porque está 100% comprometido, e isso é preocupante. Então, os gastos públicos, como as empresas privadas, elas fazem isso muito bem, né? Você tem que sempre cortar. Eu falo que gasto é que nem unha, cara. Você tem que ir cortando. Se você deixar ele aberto, ele passa a receita rapidinho. E acho que o governo federal, estadual, municipal, eles têm que ter isso como preocupação sempre, constantemente, de redução de gastos. E aí nós temos aí hoje entrando muitas tecnologias que auxiliam muito bem isso.
Nós temos aqui várias perguntas. Gostaria que você falasse também sobre a sua ida a São Paulo. Você está já com as malas prontas? Vai para a capital paulista?
Capital paulista. Hoje, no final da tarde, vou para São Paulo. Acontece em São Paulo a Latam Retail Expo. É o maior congresso latino-americano do varejo. Então, por que eu gosto de estar nesses lugares? Dá trabalho você largar tudo, ir para lá, arruma agenda. Mas a gente precisa estar atento com o que está acontecendo no mundo. Tá? A gente só vai conseguir acompanhar se a gente ficar sabendo. Se você ficar aqui dentro do seu quadradinho, não vai conseguir acompanhar. Então, a minha esperança é que eu consiga aproveitar e trazer alguma coisa de bom.
Agora, interessante, os empresários de Cascavel têm feito isso já há alguns anos, não é? Essa troca de experiências e as coisas elas têm acontecido aqui. A gente tem observado que Cascavel não tem ficado atrás, né? Quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é novidade, projetos, aquilo que se discute nos grandes centros no Brasil e até fora do país, tá também, muitas dessas coisas estão aqui no debate na SIC.
Com certeza. A gente tem trazido aí muitas informações, muitos assuntos para o debate, porque a gente nunca, não pode ficar para trás. Cascavel é uma cidade que cresce, uma cidade pujante, uma cidade com 350 mil habitantes e com uma previsão em 2050. A gente está acompanhando junto com o Codesc e o estudo que a Urban System fez aqui em Cascavel, para nós chegarmos a 2050 com 470 mil habitantes, e para isso a cidade tem que se atualizar, tem que crescer, senão a gente não chega lá.
Tem pessoas que fazem referência aqui, os ouvintes da CBN, ainda a respeito dos gastos públicos. A gente tem acompanhado, inclusive, os números, se fala aí num déficit de 60, 70 bilhões de reais, não é? Somente nesse ano, no governo Lula, e quando o Lula assumiu, tinha um superávit de 60 bilhões. O que isso significa, Ciro? Se for somar aí, já dá mais de 130 bilhões, não é? E o ouvinte fazia referência aqui, a preocupação, né? Aliás, na semana passada nós conversamos aqui com o Roberto Requião, que foi candidato do PT ao governo do Paraná, e ele fez duras críticas ao presidente Lula, à política econômica do Haddad, do Lula. Realmente é para se preocupar ou é fake news todas essas informações de que nós podemos entrar numa situação crítica, numa recessão, em números assim perigosos nos próximos anos?
É para se preocupar. Essa criação do novo ministério é um gasto, na minha opinião, o Ministério da Micro e Pequena Empresa, necessário, mas já estava todas as ações em outro ministério para arrumar cargo, para aumentar custo, e isso é muito preocupante. Isso pode nos levar para um caminho de recessão, e o que a gente tem que fazer é combater. Não adianta eu, lá no meio da recessão, tentar buscar a solução. Eu acho que agora é que a gente tem que combater e trabalhar junto aí os nossos deputados. Hoje temos aí o Nelson Padovani, o federal aqui da nossa cidade, trabalhar junto aos nossos deputados, não só de Cascavel, mas da região, para que esses gastos sejam contidos, porque senão depois lá na frente a gente vai acabar tendo problemas, economia, recessão, e isso é o que a gente não quer.
O Ademar diz aqui, os ouvintes vão se manifestando livremente, o Ademar diz aqui o seguinte: Mas o problema é que os próprios deputados acabam se vendendo. Tem as emendas, tem partidos que eram contra o Lula, agora estão a favor, lá em Brasília. Aliás, essa questão política, ela é complicada. O ouvinte não está errado, né? Tem lá, por exemplo, PP, né? Que era um partido que estava muito firme ao lado do Bolsonaro, ao lado da direita. Agora está lá, né? O Republicanos, até nós temos uma entrevista para essa semana com o presidente nacional do Republicanos, vamos perguntar isso aí a ele, mas o Republicano também está com um pezinho lá, ou dois pezinhos lá com o governo Lula. Como que os empresários enxergam isso? Porque depois vai cobrar do deputado, vai cobrar de que jeito?
Pois é. Eu vejo assim, o Brasil ele precisa passar por uma reforma partidária urgente, tá? Essa questão de ficarem pulando de um lado para o outro em cima de cargos, de verbas, tá muito grave isso, com essas emendas de deputados lá, piorou, né? Então tá tudo um pulando para um lado, para o outro, para ver quem consegue ganhar mais. É preocupante, Roberto, não tem uma solução de curto prazo, porque a solução seria eles cortar na própria carne, tá? É eles que vão votar essa mudança, e essa mudança se eles tiverem que votar a mudança para cortar as verbas que vão para eles, é bem complicado. Mas a gente tem que sempre, como empresário, a gente usa as melhores práticas de gestão. E a gente sabe que as melhores práticas de gestão não são essas.
O Jurandir que está acompanhando a CBN, mandou até uma foto, está no carro, precisa entrar numa loja, mas ele não vai sair enquanto não terminar a entrevista. Eu quero lembrar que daqui a pouco essa entrevista vai para o site também da CBN. O Jurandir diz o seguinte: bacana o papo de vocês aí, mas nada resiste ao trabalho. Temos que pensar em trabalhar e fazer sempre o melhor. Não olhar para os políticos, porque senão a gente desanima. É isso? Se ficar olhando para os políticos, desanima e daí não trabalha?
Pois é, a gente não pode desanimar nunca. Eu acho que tem que ser as duas coisas. Uma, a gente tem que trabalhar, é que nem eu falo, empresa, o que justifica uma empresa aberta é venda. Se ela não tiver venda, ela fecha. Só que a gente também tem que, não adianta eu trabalhar e eu ter um governo que gasta desenfreadamente os recursos e não aplica eles como deveria. Então, eu acho que são os dois lados. A gente tem que trabalhar, não tem o que fazer, mas a gente também tem que fiscalizar o poder público para que ele também utilize da melhor forma os recursos.
O César, vocês estão falando aí do governo federal, o governo PT, mas o governo Ratinho aumentou impostos também. Vocês não falam aí? Nós falamos também. Aliás, nós falamos no outro dia aqui.
Falamos no outro dia, e reforço que o Paraná ele está perdendo competitividade. O Paraná com IPVA de 3,5%. Santa Catarina, os números desse ano, do primeiro semestre desse ano, emplacou 30% a mais de veículos que o Paraná. Muitas pessoas com propriedade de Santa Catarina emplacando seus veículos lá, muitas empresas abrindo filial, ou aquelas que já têm uma filial transferindo frota para Santa Catarina, lá é 2%, aqui é 3,5%. O ICMS, 19%, é um dos mais altos do Brasil, tornando o Paraná, tirando ele da competitividade. Vou te dar um exemplo: os e-commerces no Brasil, sabe para onde eles estão mudando? Para o Espírito Santo. Tá? E não se justifica, eu não consigo hoje, se eu abrir um e-commerce no Paraná, eu não sou competitivo. Ou eu vou abrir no Espírito Santo, ou vou abrir em Santa Catarina. Então, isso os nossos governantes eles têm que entender, os nossos secretários de finanças aí, eles têm que entender que toda vez que eles fazem uma ação dessa, o mercado se ajusta. E com essa globalização, é muito fácil eu abrir uma filial em Santa Catarina e transferir a frota para lá, emplacar os veículos lá. Se eu emplacar lá, com o dinheiro que eu gastaria aqui de IPVA e seguro lá, aqui que eu pagaria só de IPVA lá, eu pago IPVA e seguro. Então, isso, o Estado perde, o município perde, porque 50% do ICMS retorna para o município. E a partir do momento em que eu começo a expulsar as empresas do Estado do Paraná, os municípios começam a ter problema de caixa, como a gente está vendo aí.
É isso aí, viu, César? Ouvinte aqui da CBN, muito obrigado pela sua participação. Aliás, outro dia nós conversamos com o Guto Silva, secretário de Estado, e ele nos dizia, realmente, inclusive com exclusividade aqui, falou que até o final do ano há essa possibilidade de rever, não é, essa alíquota geral de ICMS que saltou de 18% para 19%. Ciro, muito obrigado pela entrevista, sempre muito bom contar com a sua participação e naturalmente com a participação dos ouvintes fazendo as perguntas. Uma boa viagem que traga realmente boas notícias lá da capital paulista.
Obrigado, Roberto. Um abraço a todos. E a SIC está sempre à disposição da CBN, à disposição dos empresários de Cascavel, porque a gente possa debater temas que melhorem o nosso futuro. Um abraço.
Conversamos com o Ciro Canabarro, presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Falamos sobre reforma tributária, entre outros temas, e também respondendo dúvidas de ouvintes. O Luciano, muito obrigado por interagir aqui conosco. O Arilson sempre acompanhando. O Thomas também ligado aqui, mandou observação. Juarez, obrigado, Juarez. Quem mais? O Carlos Vanderlei também nos acompanhando. O Edinho, está trabalhando aí, né, Edinho? Está firme trabalhando. Diz ele que está firme trabalhando. Ele não dá tempo nem de pensar nos políticos. Mas o Ciro falou um negócio muito interessante, né? A gente tem que estar de olho aí também nas ações dos nossos políticos e cobrar, porque afinal de contas são os nossos representantes. Se a gente trabalhar e não ficar de olho aí no pessoal lá em cima, aí complica, né? Vamos tentar fazer as duas coisas. Agora 11 horas e 28 minutos.